Esse foi um ano bastante complicado e para finalizar, a gente gravou aqui um episódio curtinho com algumas breves reflexões para a gente colocar um pouco para fora o que a gente estava sentindo. Eu sou Anita Efraim, sou jornalista e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel. Comigo hoje, vocês não vão acreditar. Tá o João Torquato, que é músico, ativista do movimento negro e estuda os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. Tudo bem, João?
É, tudo bem na medida do possível, né? Tentando ficar bem.
Sobrevivendo.
E, claro, com Amanda Hatzira, que é estudante de psicanálise e também pesquisadora de temas ligados à sociedade israelense e à cultura judaica. E, além de tudo o que aconteceu esse ano, ainda está aqui depois de organizar uma festa de criança. Tá viva, Amanda?
Pois é, gente. Domingo foi aniversário de criança, e eu tô praticamente aquele meme. Estou vivendo ou apenas existindo?
Exatamente.
Fica a questão.
E é justamente nesse caminho que eu quero começar a nossa conversa, perguntando como vocês estão se sentindo depois de terem vivido tantos dias de 2023. Eu já vou começar respondendo a minha própria pergunta, dizendo que não foi um final de ano como eu imaginei. Eu acabo esse ano com a sensação de que eu fui uma pessoa pior do que eu gostaria de ter sido. Estou muito frustrada com tudo ao meu redor, com ambientes que eu achei que seriam seguros para mim e se mostraram totalmente inseguros. Muito ressentida também por tudo que eu vi, por tudo que eu li nesse fim de 2023. E exausta. Acho que todo mundo que acompanha o IB sabe o quanto o IB cresceu. E como o Morris Kashani, nosso chefe, diz, crescer dói, né? E eu acho que esse crescimento do IB também levou a bastante dor, a um trabalho, eu ia dizer incansável, mas é mentira, porque eu estou muito cansada, mas é um trabalho exaustivo. Então, acho que eu chego a esse fim de 2023 só o pó da rabiola. E você, Amanda, como que você está se sentindo?
Olha, me contempla muito assim sua fala, porque além do cansaço nesse segundo semestre e com a guerra, foi um momento assim de muita decepção com os pares, assim, de acolhimento das dores, ressentimento também do que eu pelo menos tenho sentido, ressentimento de não ter tido pouco espaço de troca. Bom, eu vim da Fefeleche, né? Então a Fefeleche sempre foi muito o ambiente assim. Do BDS. Fazia tempo que eu não sentia tanta porrada assim direto. Então é isso, assim, também tô pó da rabiola. Eu já sou mãe cansada, né? Aí juntou com tudo isso, pensar e unir forças com quem tá sentindo também, tá na mesma.
E antes de passar para o João, já quero fazer aquele disclaimer que esse podcast, essa conversa, é sobre os nossos sentimentos, as nossas percepções enquanto judeus da diáspora. E a gente não está aqui para minimizar a dor de ninguém, a gente não está aqui para falar que os palestinos não estão sofrendo ou para falar que os israelenses não estão sofrendo. Não é isso que a gente quer, são as nossas percepções pessoais, enquanto indivíduos. É importante deixar isso claro.
Exatamente. Eu me vi também. Muitas vezes teve que passar currículo de militâncias antes de falar qualquer coisa. Isso não é garantia de que sua dor vai ser acolhida, assim, que você vai ser ouvido. Então tá sendo bem complicado.
Para mim, esse ponto, assim, né, de 2023, foi exatamente esse: a desvalidação de quem você é, da sua posição política. Em determinado momento, eu, enquanto uma pessoa negra no Brasil, o país que mais mata, que é onde as polícias militares mais assassina, né, pessoas negras, do nada uma pessoa branca privilegiada vira para mim e fala: não, você é um colonizador, o seu povo, a sua religião comete limpeza étnica num território, você defende um projeto europeu supremacista no Oriente Médio. E a sua posição específica de ser um sionista e de esquerda, ela não existe. Me desvalidando completamente, assim, mas é uma desvalidação que transcende isso, né? Uma desvalidação do que eu sou, é uma transformação que é muito brutal, porque ela não atua só no campo da política, da ideologia, né? Ao mesmo tempo, essa desvalidação, né? Não existe você ser de esquerda e ser sionista. Aí a pessoa não sabe o conceito, tem uma perspectiva única. A desvalidação de quem eu sou a partir da perspectiva do outro, dentro de tudo que aconteceu, da guerra, eu acho que foi uma das questões que mais me atingiu, assim. Um cara branco, uma pessoa branca que consegue andar livremente na rua, essa pessoa vem dizer que eu sou colono, que eu defendo um projeto de supremacia, não é nenhuma questão de ideologia, eu acho que entra no campo do caráter da pessoa, né?
E a incapacidade das pessoas enxergarem que elas estão tendo pensamento colonizador, né? Apontando desse jeito, né?
Exatamente.
E para a gente não ficar só nesse papo baixo astral, eu queria falar uma coisa que eu amei e uma coisa que eu odiei em 2023. Então, eu amei ver o quanto pessoas ao meu redor se preocuparam comigo, com a minha saúde mental, no momento em que a guerra estourou. Pessoas que sabiam que eu tinha família em Israel, que eu já tinha passado um tempo em Israel, e tiveram esse cuidado, sabe? Esse carinho, esse afeto de virem até mim perguntar como eu estava, e isso foi muito importante, muito mesmo. E também foi muito bom ver o quanto o IB cresceu, especialmente enquanto esse espaço de acolhimento para judeus de esquerda que não se sentem representados pelo status quo da comunidade judaica. E é muito importante que cada vez mais as pessoas saibam que sim, existe um lugar para os judeus que não compactuam com o discurso dominante, vai, dá para a gente falar assim. E uma coisa que eu odiei foi essa pressão que eu sofri, que acho que todos nós sofremos em determinados momentos para a gente se posicionar. Porque construir posicionamento, falar sobre a guerra, esse é o meu trabalho, sabe? Eu acho que eu também preciso e mereço um tempo de descanso mental. Eu não tenho que ficar me posicionando sobre tudo, sabe? Eu acho que isso foi muito cansativo e eu odiei passar por esse tipo de pressão. Especialmente, assim, gente que nem me conhece, que nem sabe quem eu sou. E fazendo ilações, porque eu não estava querendo me posicionar, sendo que a guerra é um assunto tão exaustivo que no meu tempo livre eu só queria ficar quieta, sabe? Só queria descansar. E eu tenho certeza que esse é um direito meu.
É, teve isso, né? E a surpresa de ter gente, assim, que nem era tão próxima, me mandando mensagem, perguntando como eu tava. Mas, assim, nos acadêmicos, era, assim, um massacre total, assim. Tô no SEDES e lá, apesar de ser um instituto que estuda psicanálise, o acolhimento foi bem baixo. Mas acho que uma grande questão que você trouxe, que eu acho muito importante, é esse lugar que a gente foi colocado. Você não pode falar de outra coisa. Não posto muito nada, assim, em rede social. A cobrança pelo posicionamento, principalmente de quem é progressista, tá muito grande.
Um amigo meu mora em Israel e não tinha dado sinal ainda. E 3 dias depois ele acabou respondendo, teve um problema pessoal, ele tava no norte. Eu acho que é isso que muitas pessoas não têm noção, como a Anitta falou, né? O quão próximo tudo isso é pra gente, né? E aí eu passei por um processo, assim, colocando muito no lugar dele, de colocar no lugar da família, de pensar, falar, meu, imagino que o pai, a mãe tá pensando. E aí eu tenho um grupo de amigos, e eu mandei no grupo, falei, gente, eu não tô bem, vocês podem vir aqui em casa? Em uma medida ou outra, eu presenciei isso em vários espaços, as pessoas me viam, sabe, a minha relação com a comunidade judaica, com Israel, que me acolhia no olhar, no abraço, numa palavra. Esse foi um ponto muito positivo, assim. Agora, do outro lado, o que a Anitta falou, como se a gente tivesse representação oficial de Israel, todas as correntes do judaísmo e de todos os judeus do mundo, beleza que você tem essa posição, mas ele não tem.
Então, o que eu sinto é justamente que toda vez que a gente aponta o antissemitismo, fala sobre o antissemitismo, vem alguém com um suposto contra-argumento falando, e as crianças palestinas? Sim, é verdade, gente, é horrível, é uma tragédia. Mas não é porque é uma tragédia lá que a gente não pode falar sobre o antissemitismo, que é um problema crescente no mundo todo. O antissemitismo, sim, cresceu muito. E é o que você falou, né, Amanda? A gente passou a ser tratado como descartável em alguns círculos que eram antes espaços seguros para a gente. E descartados enquanto judeus, né?
Há menos de um ano atrás, a gente estava enfileirado nas ruas, nas manifestações. Meses depois, essa pessoa olha para mim e me descarta.
Agora a gente descobriu a sua verdadeira identidade, como se ela nunca não estivesse ali até aquele momento.
Exato. São pessoas que se identificam como anti-sionista. Você pode ser 100% crítico. Agora, você negar o que aconteceu dia 7 de outubro, acho que transcende as ideologias e a política, assim, né? Eu vi várias pessoas que se solidarizaram com as vítimas do massacre do dia 7 de outubro, mas eu acho que a maioria negar ou coloca num lugar de inspiração, como se Israel fosse o responsável por tudo o que aconteceu, Que pra mim é a mesma lógica da Terra plana e de que o homem não foi à Lua, sabe?
Queria entrar agora num tema um pouco delicado, que é o fato de que essa guerra, de certa forma, me fez olhar o meu próprio sionismo e, de certa forma, questionar o meu próprio sionismo. Acho que um episódio que a gente fala bastante sobre essa visão deturpada que algumas pessoas têm do sionismo foi o que a gente fez com o Michel sobre a colonização do sionismo religioso, que é o episódio logo antes da guerra. E uma outra perspectiva também me veio depois de assistir o filme do Rabin, do Amos Gitai, que é de 2016, mas é absolutamente profético. Tem falas do Rabin de 95, que ele fala sobre Gaza e que descrevem exatamente o que está acontecendo agora. Então é muito impressionante os últimos dias de Yitzhak Rabin, ou o último dia de Yitzhak Rabin, do Amos Gitai. E eu passei a entender, depois dessa conversa com o Michel e depois de assistir o filme, por que que as pessoas têm essa visão tão deturpada do sionismo. E eu acho que um grande culpado por isso é o próprio primeiro-ministro de Israel atualmente, que é Benjamin Netanyahu, que era o grande opositor de Rabin. E no filme do Gitai tem uma cena em que ele está em cima de um balcão e que ele está logo acima de uma faixa escrito morte aos árabes. E ele diz, nós somos os verdadeiros sionistas. Então, também de forma conveniente, as pessoas adotam, apesar de serem pessoas que criticam muito Netanyahu, adotam a própria perspectiva do Netanyahu do que é sionismo. E eu não quero correr o risco, ao me dizer sionista, de ser confundida com pessoas como ele. E eu acho que esse é um ponto que me pegou bastante também, sabem, nesse momento. E, claro, não é só o Netanyahu que a gente vê hoje expressando esse sionismo completamente deturpado. São os colonos que moram em territórios ocupados, que não deveriam ser territórios ocupados, que incendeiam casas de palestinos, que agridem palestinos, que são pessoas violentas. Então, é muito ruim a gente ter essa percepção de que essas pessoas se coloquem como os, aspas, verdadeiros sionistas, e quando a gente fala sobre sionismo, a gente seja confundido com isso, né?
Eles não falam, é a coalizão, ou é, são sionistas de direita, ou são sionistas radicais, extremistas, colonos, eles falam. Não, são sionistas. Independente do espectro que você se encontra dessa ideologia, você vai estar dentro daquele bloco só, porque é como se tivesse aspectos dentro desse bloco que são em comum a todos. Eu tive esses momentos, assim, de reflexão, só que, apesar de eu ter essas crises, ficou ainda mais claro a necessidade do povo judeu ter o seu Estado. A forma que esse Estado vai ser constituído, que vai ser dado, vai ter uma disputa como qualquer ideologia. O que foi a década de 20, do começo da União Soviética, você tem uma série de disputas ali da forma que esse regime vai ser estabelecido. Mas eu tive os meus momentos de crise, porque é isso, você passa a ser identificado com uma coisa que é totalmente posta sua ideologia.
Teve uma fala do Daniel Dweck nesse dia da exibição do filme do Rabin, aqui em São Paulo, que o IBI promoveu, e que eu acho que é o que me norteia hoje, né? Ele dizia que Rabin não era um moderado, Rabin era um radical pela paz. Eu acho que hoje é nesse caminho que eu quero seguir dentro do que eu acredito.
E só um ponto, assim, que eu vejo que é uma crítica à esquerda sionista, né? Que as pessoas falam, Israel foi durante anos e teve várias guerras com regimes de esquerda. Gente, ser de esquerda não significa que você vai ser melhor, pior do que os outros, ou que alguns aspectos ali vai te dar uma moralidade maior do que os outros. Ser de esquerda, eu acho que em qualquer ideologia, não significa que você vai ser perfeito do que os outros, sabe? Ser de esquerda, independente de qualquer ideologia, não te livra de cometer erros. Só que eu acho que é isso. Tem que fazer um balanço, refletir.
Exato. Tem esses mitos, né? Em torno da esquerda, em torno da comunidade judaica também, né? Mito que exige que judeus sejam também moralmente superiores. E que espero que seja um mito que acabe de uma vez por todas. Mas nas primeiras duas semanas da guerra eu fiquei muito mal. Vontade de ir, eu quero só me isolar, não quero saber. Teve muito uma coisa assim, cara. Quando veio a notícia, aquela primeira notícia do ataque, foi muito, assim, impactante tudo. A gente vive num momento em que a gente acompanha a guerra, assim, praticamente em tempo real. Então, isso atinge muita gente, assim, de forma muito profunda e, sabe, você até vai passando o tempo, você vai se transformando, vai lidando melhor com aquilo. Mas aquilo, isso porque a gente tá aqui e não tá vivendo a guerra ali, né?
E o último tópico que eu quero levantar aqui é como vocês acham que a gente pode ajudar a criar um ambiente mais razoável para esse ano que chega, né? Para ser judeu nesse ano que chega. Mais uma vez, respondendo a minha própria pergunta, Uma coisa que me incomoda demais, a gente falou muito aqui sobre como a esquerda tenta invalidar o nosso judaísmo, o nosso progressismo, por causa do que eles acreditam, mas também me incomoda muito como a comunidade judaica tenta colocar todos os judeus numa caixinha. Óbvio que eu estou falando da nossa vivência, da minha vivência, né, na comunidade judaica em São Paulo. Mas eu sinto que, se você não aceita ser judeu dentro dessas caixinhas que são estipuladas pela nossa comunidade, você não é o suficiente. Você vai ser criticado e você vai ser chamado de falso judeu, vai ser acusado de não ser judeu de verdade. E eu não aceito. Não aceito que as pessoas tentem fazer isso comigo. E o que eu tenho a dizer é que eu acho que muita gente se sente assim. Acho que muita gente se sente agredida por ter a sua judeidade questionada, o seu progressismo questionado, por não se encaixar exatamente no que os outros esperam da gente. Então, para 2024, eu espero que todo mundo possa achar ou criar espaços em que o seu judaísmo seja respeitado, em que a sua própria ideologia seja respeitada, sem que as pessoas queiram determinar quem você pode ou não pode ser. Porque isso não é razoável e eu nunca vou aceitar isso. E esse é um dos motivos também pelos quais hoje eu me sinto bem no IB, né? De fazer parte do IB, por achar que esse é um ambiente em que quem eu sou é válido. É válido ser quem eu sou. E eu espero que em 2024 as pessoas possam sentir que as suas respectivas identidades são válidas e são respeitadas, sem ter que entrar dentro dos moldes que os outros acreditam. Eu acho que quando as pessoas tentam invalidar quem a gente entra num campo da violência simbólica que é amplamente desagradável e ruim e nociva. Então, espero que a gente possa encontrar mais espaços acolhedores para ser judeu e ser progressista nesse próximo ano.
Esse é um desejo muito grande de que as pessoas não percam a humanidade. Você olhar tanto para judeus quanto palestinos, israelenses, palestinos, que a Anitta disse é essencial, né? Quem somos nós, o quanto uma mãe palestina ou uma mãe israelense está sofrendo ali pelos filhos que estão perdendo. Eu acho que não tem dor maior. Tenho visto muita gente, muitos intelectuais, assim, super respeitados, com, assim, soluções para a situação simplista, né? Mas muito com esse olhar de quem vê o Oriente Médio como uma coisa exótica, distante. Então, sair do discurso que traça ali, vê ou enxerga uma história única para o povo. Então, meu desejo é que as pessoas abram os olhos para enxergar a humanidade no outro.
Fuja de soluções simples para problemas tão complexos de, como a Anitta falou, frases de efeito fora de contexto, fuja, porque eu acho que leva para um lugar de desumanização, como vocês colocaram, muito grande. Sinto ser um pouco otimista, assim, de falar, não, eu acho que precisa se resolver, o povo não precisa de autodeterminação, eles precisam ter um Estado democrático, e assim, eu não quero dar solução, eu acho que o povo palestino, eu acho que tem que ter o direito de escolher o Estado deles, o governo deles, eu acho que é um passo importante da democracia. Mas eu acho que dentro dos valores, dado que respeite a pluralidade do povo palestino também. Tem muitos palestinos muçulmanos, mas também tem muitos palestinos cristãos, tem muitos palestinos que não se identificam com nenhuma religião, que apenas uma identificação étnica com o povo judeu. Eu tento não ser orientalista, como algumas pessoas no Brasil aqui fazem, tentar dar soluções a partir das perspectivas que às vezes são diferentes. Então, eu acho que a autodeterminação do povo palestino é legítima. Eu acho que eles têm o direito de escolher a melhor forma, o melhor estado, o melhor modelo para eles, respeitando, claro, também a determinação do povo judeu. Então, eu tento olhar dentro de tudo isso, que os dois povos vivam em paz, que não cair nesse radicalismo, nesse ódio, respeite a dor do outro, respeite o espaço do outro, tente ter um pouco mais de alma dentro de posicionar e afirmar alguma coisa que causa tanta dor para os dois povos, né? A paz, tanto para palestinos quanto para judeus.
Bom, pessoal, acho que é isso. Muito obrigada a todos vocês pela companhia ao longo do ano de 2023. A gente espera seguir com vocês na audiência em 2024. Que vocês tenham todos uma ótima virada de ano.
É isso. Obrigado você que nos acompanhou até aqui.
É isso, gente. Obrigada por terem acompanhado, estarem acompanhando a gente desde o início aqui. Para quem chegou agora também, muito bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas. Agradecer meus companheiros de bancada aqui, que estão sempre do lado aí para fortalecer também nosso judaísmo. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente, você já sabe, a gente tem o e-mail eu@institutobrasilisrael.org. Siga o IB nas redes sociais para continuar acompanhando. E é isso, gente.